todo mundo, eu sou a Rafaela.
E eu sou a Sara.
E esse aqui é mais um episódio de Filhas de Atena. No episódio de hoje, a gente trouxe uma convidada muito especial, a nossa amiga e colega de classe, Maria Clara.
Oi, gente!
E hoje a gente vai falar sobre um assunto, um filme, né? Que é um acontecimento, um fenômeno.
Filme não, estilo de vida.
Estilo de vida, é verdade. Que é ela, a maior, a única, Barbie.
Oi, Barbie.
Hi, Barbie.
Hi, Barbie.
Então, minhas queridas amigas, por onde começamos? Porque Barbie é um filme com muitas camadas.
Nossa, muita coisa pra dizer.
É muita coisa, é muita informação.
Eu acho que primeiro a gente precisa introduzir o filme pra quem não assistiu. Porque tem gente que não viu o filme e vai escutar esse podcast e precisa saber. Então, o filme da Barbie, dirigido pela Greta Gerwig, ele conta a história da Barbie estereotipada, que vive na Barbieland, onde tudo é lindo, perfeito, maravilhoso. Ela toma água de mentira, come comida de mentira, é tudo rosa, ela voa até seu carro, ela vai até a praia.
É tudo de plástico.
É tudo de plástico.
É tudo rosa.
É tudo rosa, várias variações de rosa.
É muito rosa.
Meu Deus, é o meu sonho.
Sim, nossa. Gente, tem casas dos sonhos da Barbie de verdade. Tipo, você pode viver lá dentro.
E são todas abertas.
São todas abertas. Não tem muro, não tem sociedade ruim, é tudo lindo.
Não tem crime, não tem lixo.
Exatamente. E todas as noites terminam com uma bela festa e uma festa do pijama das meninas.
E os Kens?
Eles são só o Ken.
Eles existem.
Eles fiquem aí.
Eles existem. Estão aí.
Tipo, eles não são relevantes, porque a sociedade ela é toda comandada por mulheres. A presidente é uma mulher, a Nobel de Física é uma mulher, a Nobel da Literatura é uma mulher.
As juízas são mulheres.
As juízas são mulheres, advogadas, médicas. E os Kens são bonitos.
São cidadãos.
Eles existem.
Eles trabalham com praia. O que é trabalhar com praia? Não sabemos.
Exatamente. E a gente tem como protagonista a Margot Robbie, que ela é a Barbie estereotipada, a Barbie que vai levar o fio condutor aí da história. E o Ken clássico, que é o Ryan Gosling, que o emprego dele é ser o Ken da praia. Ele não é surfista, ele não é salva-vidas, ele é o Ken da praia.
Ele é praia.
Ele é praia. E aí a Barbie acaba acordando um dia com um pé chato, celulite e tem pensamentos sobre morte.
Pensamentos suicidas.
Pensamentos suicidas.
Importante. Que é.
E aí ela vai visitar a Barbie estranha, que é uma Barbie um pouco bizarro.
Peculiar.
Sabe
aquela Barbie que tu tinha? Ou que a tua amiga, ou sei lá, quem tinha? E ela era toda...
Esgualepada. Aquela Barbie que você brincou demais, fez uma maquiagem diferente, cortou o cabelo.
Cortou um pouquinho de cabelo, colocou uma roupa que não era dela. Esticou a perna dela até ela...
Sua avó fez uma roupinha de crochê.
Seu cachorro mordeu a perna dela.
Agora ela só sabe fazer espacate, porque ela não para em pé. Então, essa é a Barbie estranha.
E a Barbie estranha, ela é responsável por consertar as Barbies que estão com problema. E aí, a Barbie estranha diz pra Barbie estereotipada que se ela quiser resolver o problema dela, ela tem que ir para o mundo real. E aí, ela vai pro mundo real e ela descobre a sua dona e ela vê que o mundo real é horrível. Que os homens mandam no mundo real, ela é vista como um pedaço de carne, ela é assediada, ela é presa por reagir a um assédio. E ela vê que a vida é horrível. Horrível.
Ou seja, ela vê a vida real.
Ela vê a vida que a gente vive todos os dias. E o Ken fica...
E o Ken fica deslumbrado.
Enlouquecido,
ele fica, tipo,
né?
Nossa, oh
meu Deus,
poder.
Eu posso ser mais do que só o namorado da Barbie.
Eu
como
posso
assim?
Ser mais que só praia, tipo assim...
Cavalos! Meu Deus,
poderoso
cavalos.
Poderoso chefão.
O cara enlouquece com cavalos, gente. Meu Deus, nunca vi.
Não tem animal lá, né, gente? Um cavalo pela primeira vez.
É, tem um cachorro de plástico.
Ah, mas é o cachorro que é da Barbie estranha. Ou seja, eles nem veem direito o cachorro.
Então exatamente. Deve ter existe. Saído de linha.
Era um cachorro que ele... Eu vi isso. Que era um cachorrinho da Barbie. Não sei se
que
era.
Você subia o rabo e ele saía cocô, sim.
Era cocôzinho, só que era, tipo, pedacinho de plástico bem pequenininhos e tiraram do mercado porque podia dar asfixia pra crianças e tal. E aí... Isso é um detalhe bem legal, até. Eles colocaram todos os brinquedos que são rejeitados na vida real, junto com a Barbie estranha, porque ela também é uma boneca rejeitada.
Eu acho que essa é a parte mais legal que eu vi no filme, Porque eu fiz uma pesquisa muito extensa antes de ver o filme. E, assim, tudo que eles colocaram de história, de referência, é muito claro. Aquela, tem uma parte que o Ken enlouquece e vive o patriarcado. E aí ele começa a jogar as roupas da Barbie fora. E são todas roupas especiais que a Mattel colaborou com estilistas.
Uh-huh. É genial.
Tem também a Midge, o Alan, que saíram de linha.
A Midge.
A Skipper mais velha, que saiu de linha também.
É, tipo, esses bonecos que não são Barbie ou Ken, eles são bonecos que saíram de linha. Então, tipo assim, a Midge é amiga da Barbie, que eles lançaram uma boneca...
Grávida.
E aí ela tinha, tipo, a barriga. Aí quando tu abria a barriga, tinha um bebê. E aí eles tiraram do mercado porque as pessoas alegaram que isso ia influenciar gravidez na adolescência. O Alan, ele era amigo do Ken... E até na caixinha dele diz assim, as roupas do Ken cabem... Ken's Buddy. Tipo assim, as roupas do Ken servem no Alan. E eu acho que o motivo pra descontinuarem o Alan, acho que era porque, tipo, influenciava
homossexualidade.
Foi uma coisa meio homofóbica, porque...
É que ele também foi lançado em 1960 alguma coisa, então... Aquilo era ultrajante. E a Skipper rejeitada também era uma boneca, que a Skipper era a irmã mais nova da Barbie. E ela era pequenininha, e se tu girava o braço dela, ela crescia. Tipo, esticava a perna, esticava o braço, esticava os peitos.
Meu sonho era minha boneca.
E aí, eles acharam um absurdo uma boneca crescer e ter peitos. Como se ela não tivesse passado pela puberdade, né?
Eu queria falar sobre as Barbies descontinuadas, que tem a Barbie que tem a televisão nas costas. E ela era o meu sonho!
Eu lembro da propaganda dessa Barbie.
Ela era extremamente cara.
Ela era muito cara. Eu lembro, assim, que eu pedi pros meus pais. E aí, nem se eles trabalhassem muito e juntassem dinheiro por muito tempo, eles falavam, não, a gente não vai te dar isso, não.
Hoje não, paro.
É também legal as referências que eles têm fora da Barbie. Tipo, tem referência Matrix, né? Referência, eu acho que a mais básica que todo mundo pegou é de 2001, muito sem espaço.
Sim.
Pra contar a história da Barbie, que é o fio da meada das Barbies acharem que... Elas consertaram tudo. Pronto, não existe mais machismo. Porque agora mulheres podem fazer o que quiser.
Graças a elas.
Ruth, muito obrigada. E aí, quando ela chega no mundo real, ela fica como assim?
Como assim a gente não mudou o mundo?
Como assim eu não sou salvadora da pátria?
Como assim as mulheres não são empoderadas?
Como eu não sou um ícone feminista?
Como assim a Gen Z me odeia e acha que eu sou fascista?
Aí, isso. O melhor foi as Bratz. As mulheres têm os mesmos nomes que as Bratz.
As meninas. A filha da... Porque a dona da Barbie, a protagonista, é a Glória, que é interpretada pela América Ferreira. E ela tem uma filha, que é a Sasha. E as amigas da Sasha têm os mesmos nomes das Bratz, que foram uma baita competição pra Barbie, tipo, no início dos anos 2000.
Eles chegaram até a processar, se não me engano.
É, mas perderam, bem feito.
Eu gostava muito das Bratz.
Eu amava as Bratz.
Eu adorava o desenho das Bratz.
E seguindo nessa linha da história, temos o reflexo da nossa realidade, do nosso mundo, na Barbie Land, que é o patriarcado. No caso, o Kingdom, né?
Meu Deus, o Kingdom. Sinceramente, Mojo Dojo House.
Quando chegou
Mojo Dojo Casa essa House. Parte...
Isso é uma coisa que a gente tem muito que salientar, porque eu até falei para um pessoal, tipo, quando eu saí do cinema, todo mundo tava muito ansioso pra ver o Ryan Gosling, porque meus amigos são fãs do Ryan Gosling. E a gente saiu assim, tipo, mano, o Ryan Gosling foi tão bom na atuação dele que a gente odeia ele.
Uhum.
A gente passa o filme inteiro odiando o Ryan Gosling. Ou o Ryan Gosling, o maior ícone do mundo. Porque esse foi o nível de atuação dele. Tipo, ele tá muito bom. Tipo, as outras pessoas também estão boas. A atuação da Margot Robbie tá perfeita, como Barbie. Uhum. Tipo, até... Os movimentos dela, tudo.
Sim.
Mas, assim...
Os mínimos detalhes dela.
Nunca achei que eu ia odiar o Ryan Gosling, assim. Tipo, é o Ryan Gosling, mano.
Olha, vou ser polêmica.
Ih.
Abla. Mas, assim, eu amei o Ryan Gosling, realmente. Ele foi, tipo...
Ele encarnou o Ken.
Ele virou o Ken. Ele é um Ken. Mas, assim... Tem muita gente que saiu, tipo, do filme dizendo assim... Nossa, essa é a melhor atuação do Ryan Gosling, blá, blá. Eu não acho. Eu acho que o Ryan Gosling é uma pessoa com uma carreira muito extensa e com muitos papéis bons. E que eu acho que, assim, o Ken é um dos melhores personagens dele. Mas, pra mim, nada bate ele em La La Land. Nada.
Eu nunca vi La La Land, então...
É maravilhoso. Ele tá incrível. E, sim, tipo, de longe, o Ken é a atuação... Uma das atuações mais diferentonas dele, tipo, fora da curva.
Eu ia falar, é muito fora da curva.
É muito fora da curva, mas, assim... Eu não acho que é a melhor. É uma das, mas não a.
Faz sentido. Faz sentido.
Entendeu? E, tipo, é aquela coisa, tipo assim, ele encarnou tão bem o personagem que eu, tipo, teve uma hora que eu odiei o Ken. Teve uma hora no, que quando ele tá, tipo, naquela, no auge do Kendall, me sendo mal com a Barbie e tal. Eu, assim, cara, era por isso que eu pegava os Max Steel e fazia ele de namorada Barbie. Porque imagina botar a minha Barbie pra namorar um tonhão desse.
Amiga, que mané Max Steel, o negócio era Barbie com Barbie.
Exatamente.
Ah, mas quando eu tava na casa do meu primo e pegava os Max Steel dele, pronto. Max Steel era.
Não, comigo Barbie, era sempre pronto. Barbie com Barbie.
Exatamente. Era Barbie 1, Barbie 2, tipo Banana 1, Banana 2, criando as minhas polis.
Também. A Barbie tinha assim, ou as outras Barbies, ou o Max Steel, porque eu nunca tive um Ken.
Ou o Ken era solo. Mas ele eu nunca foi, Ken. Tipo,
era difícil namorada
da Barbie. Ele só era o Ken.
Eu tive um Ken da praia.
Eu tive o Ken noivo.
Que tinha cabelo pra pentear.
Nossa.
Tive o Ken... Um outro Ken da praia, mas aquele bem basicão, assim, sabe? Uhum. Todo de plástico mesmo. E eu tive
cabelo
um Ken...
Duro.
Exatamente. E eu tive um Ken príncipe.
Ele era... Sério?
O príncipe do castelo de diamantes.
Caralho. Mentira, nossa. Esse
Gente,
Ken era caríssimo.
Aquele que... Pois é, aí é que tá, não foi caro.
Sério?
Ele não foi caro.
Esse é o negócio, né? Se você parar pra pensar, a gente nunca tinha muito Ken. A gente tinha, tipo, 10 Barbies e um Ken. Sim. Então, quem nunca importou
eu
muito?
Eu nunca tive um Ken pra começar.
Então. É, exatamente. Esse é um negócio que é um ponto a se pensar. Que a Barbie revolucionou muitas coisas. Mas ela também continuou básica em muitas coisas. Eu tenho um que, tipo assim, eu acredito que a Mattel seja muito reacionária. E demore muito pra fazer as coisas. Tanto
é,
que a primeira Barbie foi lançada em 59, mas ela só foi ter carreiras depois que as feministas da segunda onda foram falar, olha, ela é só uma boneca, não é mais nada. E aí a Mattel falou, ok, vamos dar profissões. E todas as primeiras profissões delas eram profissões que eram, tipo, abre aspas, femininas, fecha aspas. Então era, tipo, babá,
professora, etc.
É. Mas, ao mesmo tempo... A Barbie foi ao espaço 10 anos antes do ser humano. Sendo uma mulher.
Mulher, né? Entre aspas.
É. Que nem aquela cena de Barbie Life in the Dreamhouse. Que a Teresa olha e fala, tipo, nossa, você já foi à Lua? E a Barbie fala,
você não?
Foi?
Você não? É, e essa é uma coisa que realmente me pegou também, porque isso... Ai, como é que eu coloco em palavras? Tu chama a Barbie de básica, basicamente, né?
Não básica, mas assim...
Mas ela, tipo assim, ela tem os princípios básicos de um feminismo.
Feminismo liberal.
É que, assim, a Barbie...
É feminismo liberal.
A Barbie, por mais que ela tenha sido...
Eu não acho liberal, mas acho que é o feminismo básico. Sabe aquele feminismo que a gente aprende quando a gente tem 14 anos? Tipo assim, ai, mulheres, temos que se unir, vamos, galera, mulheres. É vamos esse galera, feminismo mulheres. Da Barbie, entendeu?
Nem tanto vamos, galera, mulheres, vamos, galera, mulheres brancas, né? Esse é um negócio. Eu não acho que a Barbie seja representativa de todas as mulheres, entendeu? Demorou é o que eu falei, a Mattel é muito reacionária. Demorou muito tempo pra eles colocarem uma mulher, uma Barbie negra. E é sempre... Eu li uma frase que nunca vai sair da minha cabeça. Que quando se trata da Mattel, não nem toda mulher pode ser a Barbie. Mas toda mulher pode ser amiga da Barbie.
É.
A Teresa, a Nick, as melhores amigas delas podem ser mulheres negras. Mas a Barbie em si... Essa é branca, essa é magra, essa é estereotipada. A Barbie do filme. Tipo, outras Barbies aparecem, mas elas parecem muito poucas comparadas com a Margot Robbie.
Mas é que essa filosofia de que todas as bonecas são Barbie é um negócio que, tipo, surgiu há muito pouco tempo atrás. Porque, tipo, eu vi isso no documentário da Netflix sobre brinquedos, que é os brinquedos que nos moldaram, uma coisa assim. Que era sobre a Barbie. E eles falaram que, tipo, assim, depois de, acho que são uns 2010, por aí...
Que veio, tipo, Barbie, você pode ser tudo que você quiser, um negocinho.
Por aí, mas...
Tem um slogan da Mattel meio assim.
É, tem... Mas é por volta de 2010, anos 2010, que surgiram as Monster High. Tipo, a Barbie deu uma decaída, sabe? E aí eles começaram a bolar a ideia, tipo assim, cara, como é que a gente pode transformar a Barbie relevante de novo? E eles perceberam que era isso, essa coisa, tipo assim, a falta de...
Representatividade.
Eles tinham diversidade, mas eles não tinham representatividade. E essa representatividade dele só poderia vir quando todas fossem Barbies. Tipo, não é só a Nick e a Teresa ou a Raquel.
E eu acho
entendeu?
Que aí,
elas são Barbies.
A Barbie, ela não é mais uma boneca. A Barbie, ela é uma entidade.
Sim.
Então, muitas pessoas podem assumir esse nome.
Esse arquétipo. Barbie é tipo... E eles basicamente assim, tornaram Barbie um arquétipo.
Que tanto... começou com as Barbies fashionistas, se eu não me engano.
Foi com as Barbies... Era isso que eu ia falar. Eles tava tentando lembrar o nome. Foi tipo lá em 2016, 17, que eles lançaram, tipo... Eles fizeram uma baita propaganda das Barbies.
Eram 10 Barbies, eu lembro. E tinha, tipo, Barbie, abre aspas, gorda, fecha aspas. Por que aquela Barbie não vai ser gorda nem aqui, nem nunca?
Era um tipo de corpo diferentão.
É, mas tinha Barbie gorda. Eu lembro que tinha uma Barbie que ela tinha um side cut rosa. E que eu olhei e eu falei, manda, eu quero essa Barbie agora.
E aí eles lançaram as fashionistas, tipo assim, nossa, agora sim, foi.
E aí isso aumentou. Hoje em dia tem Barbie PCD, tem Barbie... Como eu falei, tem um side cut rosa que vai ficar na minha cabeça pra sempre.
Mas tem Barbies que são, tipo, edições especiais de certos lugares do mundo.
Mas isso é mais antigo. De ter edição especial é mais antigo.
Não, edições especiais, sim.
É dos anos 90, aí, eu lembro.
Edições especiais, tipo assim, específicas e vendidas só naquela região, é algo atual. Porque, tipo, na Índia, tipo, todas as Barbies são Barbies indianas, entendeu? Tipo, a Barbie estereotipada... Ela meio que não existe.
Ela é o estereótipo da indiana. Tipo, aquela indiana padrão.
A Barbie que existe na Índia é a Barbie que é o estereótipo da mulher indiana. Então, tipo assim, ela tem, tipo, diversas tonalidades de pele, diversas roupas. E, tipo, dependendo da, tipo... Não tem mais casta na Índia, mas socialmente eles ainda têm.
Usam.
Socialmente ainda usam isso, mas, tipo, tem Barbie de diferentes roupas, diferentes castas, entre aspas. Então, tipo, é um negócio muito recente essa representatividade que eles inseriram na Barbie.
E, gente, a gente precisa lembrar que, assim, a Barbie, por mais que ela tenha sido criada por uma mulher em homenagem à filha dela, justamente pra filha dela ter mais do que brincar do que só bebezinhos...
É porque naquela época só tinha...
Boneca bebê.
Boneca bebê
tinha
e boneca...
Tinha dois tipos de boneca. Boneca bebê e boneca de moda. Mas boneca de moda era mais pra estilista.
Na verdade, boneca de moda era boneca de papel ainda.
Uhum. Então, não era nem boneca de plástico.
Tu só pegava, cortava ela das revistas, moldava ali a roupinha e deu. Então, tipo, tu só poderia trabalhar ou com uma boneca de papel ou com uma boneca bebê.
E a Ruth fez mesmo a Barbie pra, tipo assim... Cara, eu quero que minha filha tenha alguém pra se inspirar. Tipo, pra ela olhar e falar, nossa, eu quero ser isso um dia. Quando eu era pequena, por exemplo... História pessoal. E, inclusive, muito, muito, muito horrível. Mas quando eu era pequena, eu e minha melhor amiga, que é minha melhor amiga até hoje, ela tinha uma Barbie veterinária. E, por causa dessa Barbie veterinária, a gente teve a grande ideia de que a gente ia fazer uma clínica veterinária no meio da Amazônia. E ia ser veterinária. E essa era a nossa grande ideia. Então, tipo assim, a Barbie foi uma coisa que a gente olhou e a gente falou, cara... Eu não quero crescer e ser mãe. A gente olhou e falou, cara, a gente quer crescer e ser veterinário. Uhum. Entendeu? Que é uma coisa nova.
Continua pensamento que eu me perdi também.
Não, é que o que eu tava dizendo é que ela foi criada pela Ruth, mas a Barbie, depois, nos anos 70, pra quem não sabe, a criadora da Barbie, ela ficou ali, né, como, tipo, presidente da Mattel. Até uma parte dos anos 70, quando ela foi pega devendo pro governo. Ela, tipo, sonegou imposto e tal. Fraudes fiscais e tudo mais. E ela acabou sendo excomungada da Mattel.
Da própria empresa.
Exatamente. Falaram, minha filha, beijão, você tá indo embora.
Não, mas também, né, gata? Tá em
contra-lei. Sonegar imposto, né?
Sonegar imposto, a querida também tava pedindo. Vamos lá,
meu amor. Depois daquilo, quem assumiu foram homens. E por mais que a Barbie tenha sido criada pra uma mulher, inspirada em uma mulher e feita pra inspirar mulheres... É ainda assim inspirar mulheres dentro dos limites que o patriarcado permite. Agradando Exatamente. Aos homens. Sendo bonita o bastante, mas não bonita demais.
E a bonita padrão, né? A bonita branca, padrão. A bonita magra, a bonita, bonita loira. De olhos claros. E esse é um negócio que, inclusive, mostra no filme. Porque no filme, quando a Barbie vai entrar, é tipo assim... Ai, eu quero falar com a mulher que tá no poder e tal, tal, tal. São um monte de homem. Uhum. Um monte de homens brancos. Provavelmente cishet. Querendo discutir o que, que as menininhas vão gostar.
Então, assim...
Ai, genial.
Eu gosto que o filme, ele toca na ferida da própria empresa.
Não,
eu já acho
isso
legal.
Tanto que a Margot Robbie falou, tipo, ai, eu acho que esse filme não vai ser
Ela falou, tipo assim, ai, a Mattel nunca vai deixar a gente fazer esse filme. E eles até tentaram barrar algumas coisas do filme, porque teve uma cena que nem
a cena da Midi tendo o filho, inclusive, foi barrada.
É,
eu lembro. Tanto aquela cena.
Eu vi isso também, mas teve uma cena específica que eu acho que nem a Greta e nem a Margot falou qual era, mas que elas tiveram que ir até a Mattel, a Margot Robbie teve que performar a cena na frente de todos os executivos pra que eles fossem convencidos a não cortar aquela cena. E tipo, dito e feito. Tipo, a cena foi feita pro filme.
Ah, mas eu não duvido. Filme. Eu duvido muito pouco que não tenham cortado muita coisa.
Ah, eu ouvi uma entrevista da Greta que ela falou que ela tinha cerca de umas...
3 horas de material.
É, e tinha cerca de 20 a 25 cenas que não fizeram pro corte final. Então, tem muito material. Espero que seja lançado aí o...
Eu acho que não vai ter Barbie.
O DVD de 10 anos da Barbie.
Warner Bros, olá.
Eu queria de uma continuação do Alan. Gente, ai, sinto muito. Eu amo o Alan. Eu tenho um grande amor pelo Alan. Foda-se o Ken, Alan. Homens meio bicha, eu amo vocês.
Porque... Homens meio bicha aliados.
Aliados, sim.
Ai,
o que eu acho muito interessante no Alan...
Pera, só um segundinho, por favor. É que antes de entrar no arco do Alan, que eu acho muito interessante, a gente precisa falar sobre isso, eu queria só fechar sobre a Midge. Porque eu tenho uma coisa muito importante pra falar.
Fale,
sobre
fale. Fale, fale.
Diga.
A Midge, né, que é a amiga da Barbie, que é grávida, ela aparece só no início do filme e no final.
Uhum.
E assim, tudo bem. É, eu sei que foi parte de uma piada. É assim, tipo, ah, essa aqui é a Midge, a amiga grávida da Barbie. Mas a Mattel tirou de distribuição, não sei
quando. Então não vamos mostrar ela.
Só que assim, tinha que ter mostrado. Porque eu sinto que eles fizeram uma crítica do assim, ah, e mulheres grávidas, parece que elas deixam de ser mulheres na sociedade. Parece que elas deixam de ser um ser humano na sociedade quando estão grávidas. E o filme só reforça isso. Porque ela não tem relevância alguma. Tipo, a gente sabe que ela existe, mas dane-se que ela existe, entendeu? Ela não é alguém, ela não é boa o suficiente para integrar o mundo das Barbies pelo nome, ou mesmo não tendo o mesmo nome da Barbie, mas ela não é boa o suficiente porque ela está grávida.
Tanto que ela vive na casa da Skipper. Ela não vive numa dream house.
Ela
vive na casa da Skipper.
E... ela é marginalizada, ela está fora da margem. Até o Alan está inserido ali. Mesmo que de uma maneira mais distanciada, ele está inserido.
Ela é uma Barbie muito fora da curva. Então, tipo, ela é deixada de lado.
Assim. Eu acho que isso foi, na verdade, uma Greta. É, uma Greta.
Uma Greta.
Uma crítica da Greta.
Porque... mas eu acho que a Greta tinha que ter colocado o dedo mais na ferida. Isso aí, assim, é uma mágoa pessoal minha com a Greta Gerwig. Eu acho que ela tinha
que ter... Eu tenho essa mágoa com ela.
Mas sabe, eu acho que uma coisa que eu tava pensando ultimamente nesse filme, porque eu vi esse filme no dia que lançou, e tô até hoje pensando nesse filme. E, assim, pra um filme do nível, da escala de Barbie, com todos os problemas que tiveram na produção, por causa da Mattel e tal, eles tocaram muitas feridas até demais.
Sim.
Então, tipo, era... eu esperava que ia ser um negócio com críticas e tal... mas eu não esperava que fosse algo profundo. Que fosse algo, tipo assim... meio raso, sabe? Um filme
assim,
rasinho.
O filme...
é porque não é, tipo, não é um filme independente da Greta, onde ela pode meter o dedo na ferida e falar e dizer o que ela quiser. É um blockbuster. E querendo ou não, em Hollywood, quando tu vai fazer um blockbuster, tu tem, tipo, o teu limite, entendeu? De crítica.
De onde você pode ir.
De onde pode ser profundo, mas não profundo
mas
demais.
Não muito profundo.
Exatamente.
É. Tu tem essas restrições aí. E eu acho que a Greta até, tipo, passou um pouco dessas restrições. Mas, realmente, assim, eu fui esperando, tipo, assim, um negócio um pouquinho mais profundo.
Eu também.
Um pouquinho, bem mais profundo, com base no que eu já vi da Greta. E eu recebi o básico, o
raso. Eu me decepcionei muito, pra ser sincera. Assim, eu saí de lá e eu falei, nossa, que bosta, hein? Todos assim, meus amigos, assim, meu Deus, eu amei.
Incrível.
Eu, assim,
não, tipo, eu, quando eu fui, tipo assim, a minha amiga, ela assim, nossa, eu chorei, não sei o quê.
Eu não chorei, você acredita?
Eu também não.
Eu sou a menina mais chorona. Qualquer pessoa pode saber que eu choro por qualquer coisa.
É verdade. Corroboro isso.
Sim. Corroboramos.
E eu não chorei.
É, tipo, eu vi as pessoas do meu lado, tipo, mulheres, crianças e idosas, assim, todo mundo emocionadíssimo com a cena final. Não a cena final, mas a antes.
Que a cena da Glória falando como essa é uma mulher.
Não, essa eu achei meio...
Eu também achei meio...
Piegas.
Ai!
Paia. Muito paia.
Paia. Essa é a palavra.
Paia. Se você... Não, tipo, é um discurso que, tipo assim, o discurso da Glória...
É um discurso paia.
É meio paia.
É um discurso válido, mas
é
fica
válido.
Paia pela maneira como ele foi colocado.
É como ele foi executado, foi bem, tipo, ai, tá
eu
bom,
eu acho
amiga.
Que, tipo,
básico.
Sim.
É.
Tipo, desprogramar as Barbies é basicamente criticar o patriarcado.
Eu sei que ela...
Desprogramar as Barbies é só dar... Tipo, amiga, escuta essa lacração aqui e tu vai voltar assim, normal.
Eu vou te dar
ela
uma
começou... Ela começou a falar e aí todo mundo ficou, tipo assim, nossa, meu Deus, olha
feminista.
Como ela tá hablando. E eu, tipo, gente, mas eu sei disso desde que eu saí do útero da minha mãe.
Então...
Eu vivo isso, sabe?
Então,
isso não é nada de novo pra mim, isso não é nada de novo pra nenhuma
eu
mulher.
Eu preciso abrir um parênteses agora sobre isso, que eu tava esperando vir, assim, esse gancho maravilhoso.
Diga.
O filme tem um feminismo, como a gente já falou, meio branco, meio básico, meio liberal, porque a maioria das pessoas que viu esse filme... não tem uma introdução ao feminismo. São pessoas que acreditam que o feminismo, feminismo é a morte ao homem, entendeu?
É. Então, muito homem vai morrer depois de Bad.
E o filme, é assim, ele é raso pra gente que já tem uma discussão de gênero, uma discussão enfim, de machismo e feminismo. A gente já tá inserida nesse mundo em que a gente pode debater isso. Agora, a maioria das pessoas, do $1 bilhão que esse filme rendeu, gente, a maioria dessas pessoas não tem essas discussões. Então, esse filme, eu acho que ele vem como uma introdução à discussão, como se a maioria das pessoas vivessem como as Barbies programadas. E elas estão se desprogramando.
Mas, gente, pelo amor de Deus, onde que essas pessoas estão vivendo? Onde essas mulheres estão vivendo?
Pessoas
alguém me coloca,
né,
na vida dessas pessoas, porque assim, eu sei disso desde meus 14 anos.
Você sabe, amiga, mas a maioria das pessoas não sabe.
Eu acho que é por isso que os conservadores estão atacando tanto. Tanto que quanto mais os conservadores atacavam esse filme, mais animada eu ficava. Porque eu pensei, nossa, a Greta deve ter falado muito, eita, como a Black Queen. E aí
falou
eu cheguei
pouco.
Lá e eu,
ela,
tipo,
ela falou pouco, mas falou básico.
E falou meio bonito.
E falou bonito e as pessoas assim, nossa, porque isso é um absurdo. Tipo assim, cara, é o básico.
Ela literalmente chegou lá e falou, gente, mulheres importam. E foi embora.
Racismo galera, mulheres.
Galera, mulheres, vamos. E aí, todo mundo assim, como assim?
Como assim as mulheres importam?
Como assim as mulheres importam?
Gente, machismo é errado. Racismo é errado. Não façam. É basicamente isso.
E aí, os conservadores, mulheres, como assim vão acabar com a sociedade?
É que assim, é como a Sarah falou, ele é um blockbuster. Então, a gente tem limites. E o limite do blockbuster é assim...
É quando não aperta no, em quem
tu
produz.
Tu pode aprofundar, só que dentro dos limites do conforto.
Até pra não perder dinheiro.
Exatamente. Blockbuster não pode fazer o seu telespectador se sentir desconfortável.
E outra coisa, a Greta, ela tem que falar com o público geral. E o público geral não é o público-alvo.
Sim.
O público geral é muito conservador, gente. Então, assim, o filme, ele é uma boa introdução, sabe? Ele abre portas pra que talvez as pessoas pesquisem pensando, mas peraí, eu acho que eu tô achando que meu papel não
sabe
tá
uma coisa errado. Que... Eu acho que eu discordo levemente, porque eu conversei... Depois que eu vi Barbie, eu pensei muito sobre isso, porque eu fiz duas matérias sobre, né? Eu fiz uma mais voltada pra moda e uma resenha. E eu conversei com todos os meus amigos que viram Barbie. Tipo, eu... Vivi de Barbie por um mês, eu não aguentava mais.
Também.
A Maria Clara estava rosa, de tanto rosa que ela viu.
E o pior é que eu amo Barbie, eu amo rosa. Então, tipo, eu odiei porque eu odiava.
Uma overdose. Sim. Uma overdose, quer dizer.
E aí, eu conversei com uma amiga e ela falou, tipo... Sabe o que eu acho muito interessante? Porque eles tentaram tocar uma ferida, mas tocaram muito levemente. Então, as pessoas que foram esperando que a Greta ablasse horrores, se decepcionaram. Sim. E as pessoas que foram esperando...
O básico,
apenas entretenimento, se decepcionaram. Então, assim, você vai entregar um meio termo, no final você acaba... Entendeu? Eu sei que, tipo, no final, a gente fala sobre... O importante é falar sobre. Porque fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Porque falar dá dinheiro.
Eu acho que Barbie foi criada, assim, pra ser o início da conversa, sabe? Porque esses dias eu tava vendo um episódio do Diacast, que é... Da Dia TV, que tem a Gabi Fernandes e a Nathalie...
Neri,
isso aí. E elas tinham convidado a Bielo, que é uma influencer, e a Aline Diniz, que eu já entrevistei a Queen. Que é...
Um beijo pra Aline.
Um beijo pra Aline.
Vai que um dia ela escuta isso.
É. E ela é jornalista de entretenimento e tal. E elas discutem exatamente isso, sabe? Tem um momento que a Gabi questiona assim, a gente tava conversando aqui e tal, e a gente chegou à conclusão da pergunta aqui. Barbie, é um filme feminino, feminista ou sobre empoderamento feminino? Só que eu fiquei pensando nessa pergunta e assim, cara, eu acho que Barbie é o filme que é o início de conversa sobre feminismo, entendeu? É aquele
Mas
filme...
Mas essa conversa vai pra onde? Porque a Maté não
deixa,
vai levar
deixa
pra
terminar,
frente.
Deixa eu terminar. Senão eu vou perder a linha de raciocínio. Porque, assim, tipo, não é só nós, mulheres de 20 e tantos anos, ou adolescentes que já descobriram...
Amiga,
que...
a gente tem 20 e poucos, peraí, não tô no 20 e tantos, é 20
não,
e
Não, eu tô falando,
poucos.
Tipo, o público geral de Barbie é nós, mulheres de 20 e tantos anos. E também em mulheres mais velhas, enfim, que já sabe como é o mundo pra nós, mulheres. Mas tem muita adolescente, tem muita criança... Que, a partir de 12 anos, né? Que essa é a classificação indicativa do filme. Ou menos, até, porque muita criança vai assistir o filme. Vai ser um filme que elas vão ter referência, sabe? Tipo assim, o que que é esse movimento? Do que é essa... Por que nós, mulheres, somos tão unidas? Tipo, sabe? É aquela pequena referência que vai, tipo, implantar ali na mente dessas meninas, tipo assim, ah, isso aqui é uma pequena amostra do que a nossa vida pode ser, entendeu?
Eu ainda acho que, tipo assim...
Uma partezinha do assunto que, tipo, quando elas crescerem e perceberem isso, elas vão perceber, tipo assim, ah, tá, então agora entendi o que elas queriam falar lá em Barbie quando eu vi quando eu era criança, sabe? Tipo assim, é só uma pequena referência pras meninas, no caso, que ainda não descobriram isso. Ou pra mulheres também, porque tem muita mulher que é...
Alienada. Eu acho que pra mulheres alienadas e pra homens...
E pra homens.
Cis-hetes, isso pode servir. Mas eu não acho que isso sirva muito pra mulheres adolescentes. Porque... Primeiro porque é internet, né? Todo mundo tem acesso à internet.
Não, mas eu tô falando e adolescentes, também, tipo assim... 14 pra baixo, entendeu?
É, eu tenho uma... Assim, a irmã da minha amiga que tem 9 anos. E ela já sabe que é machismo. Porque ela já é assediada na rua, gente. 9 anos, entendeu? E isso é isso que eu falei, tipo assim, quando a Glória começou a falar, tipo, aquele discurso feminista dela, tipo, mano, eu sei disso desde meus 12 anos, eu vivo isso, entendeu?
É.
Por isso me pareceu meio estranho você querer introduzir o patriarcado pra mulher. Você pode dar um nome, você pode olhar pra essa mulher e falar, ai, tá vendo isso aqui é machismo, tá, isso aqui é patriarcado, isso aqui é errado, beleza? Mas você querer dizer como funciona, ela já sabe como funciona, ela vive isso.
Eu acho que ela pode ser pra essas pessoas que elas sabem que isso existe, sabem como isso funciona, mas ainda não se deram conta do que é isso. Porque existe muita mulher que é assediada, muita menina que é assediada, e ela não sabe o que é isso. Porque ela é ensinada, tipo assim, ah, não, não dá bola.
É um elogio.
Não, é elogio, entendeu? Tipo assim, é um filme que foi feito pra ser o início da conversa, o início da percepção do que é, sabe?
Então, eu fui ver o filme com a minha mãe. A minha mãe é uma mulher de 56 anos e a minha mãe...
Beijo, tia.
Beijo, tia Simone.
Um beijo, mãe. Por mais que a minha mãe tenha sido sempre muito à frente do tempo dela, porque a minha mãe não casou, que nem todas as primas dela, antes dos 25 anos. A minha mãe, com 25 anos, era solteira e ficou como solteirona e tia da família. Simplesmente porque ela escolheu, sei lá, terminar uma faculdade, fazer uma pós, entendeu? Ter a casa própria. Eu nasci, a minha mãe tinha quase 35 anos de idade. Minha mãe me teve mais tarde. E se a gente pensar 20 anos atrás, as mulheres não tinham filhos tão tarde assim. Hoje em dia, 35 é mais ou menos a idade que as mulheres começam a pensar em, tipo, ah, eu posso ter um filho. Então, assim, por mais que a minha mãe sempre tenha sido muito pra frente, a minha mãe é do século passado. A minha mãe foi adolescente nos anos 80. Então, a minha mãe sabia tudo aquilo que a Glória estava falando e explicitando sobre como é ser uma mulher na sociedade. Mas a minha mãe, ela nunca tinha visto ela mesma falar para si.
Ela não tinha...
Em palavras.
Ela não tinha percebido ainda, tipo, como é...
Eu acho que não é nem percebido, mas assumido para si que, poxa, eu sou um produto do patriarcado.
Porque às vezes dói perceber, né? Dói pra caralho perceber.
Exatamente. E o filme, isso foi uma questão que levantou muito para mim... Depois que eu vi o filme, eu comecei a me questionar, nossa, eu gosto disso porque eu gosto ou porque eu fui ensinada que socialmente mulheres devem gostar disso?
Uhum.
Meu Deus, será que eu sou muito pra frente do meu tempo?
Será que eu sou básica?
É porque eu tava pensando isso com os meus 16 anos.
Mas então, é que é a realidade de cada um também, sabe?
Não,
tipo, depende.
Outra, a maioria das pessoas que tá aqui escutando talvez não nos conheça, mas aqui eu sou uma pessoa que eu sou filha tanto de mãe quanto de pai branco. Então, eu sempre vivi sob uma perspectiva muito branca.
Sim.
Uhum. A Maria Clara tem a mãe negra e o pai branco. A Sara tem o pai negro e a mãe branca. Então, assim, elas já cresceram com uma visão um pouco diferente da minha. Sabe? Vocês já tiveram vivências diferentes das minhas.
Era o que eu ia falar aqui. Às vezes, eu ia falar isso antes, que às vezes a gente fica focada na perspectiva de gênero e esquece o resto. Eu tava até conversando com minha amiga esses dias, que é negra, que a gente tava conversando sobre feminismo e tal, e ela falou assim, mano, eu nem gosto de me falar às vezes que eu sou feminista, porque eu não sei se o feminismo me cabe mesmo. Uhum. Mesmo olhando o feminismo negro. E às vezes, pra mim, é muito melhor falar que eu sou do movimento negro, porque o que vai me matar no final é a minha cor, não é o meu gênero. Tipo assim, se acontecer alguma coisa comigo, na maioria das vezes a minha cor vai vir acima do meu gênero. E isso serve pra outros recortes, né? Serve pra recorte de classe, serve pra recorte de identidade de gênero, principalmente mulheres trans e travestis. A gente nunca vai saber o que elas passam. Serve pra sexualidade também, a solidão da mulher lésbica, que é muito pouco comentada. Então, assim, Como a gente falou, é um filme básico. É feminismo, introdução ao feminismo com Greta Gerwig.
É introdução ao feminismo com Greta Gerwig.
Se a gente tivesse visto esse filme com 14 anos de idade...
Eu ia achar ele revolucionário.
Nossa, mas eu ia estar assim, batendo lá na porta do Oscar, falando, deem todos os prêmios pra essa mulher, entendeu?
Deem qualquer coisa de imagem, porque, meu Deus, que filme lindo.
Qualidade, a parte técnica de Barbie,
gente,
é genial.
Mas tecnicamente é falando do filme, o filme é belíssimo.
É
moda. Incrível.
Impecável.
Maravilhoso.
Meu Deus.
A construção de set.
As referências, sabe? Tipo, não sei se vocês perceberam, mas a roupa que a Barbie coloca no closet dela que aparece é o mesmo jeito que a Mattel vende roupa separadamente. Ou que vendia nos anos 2000, da última vez que eu comprei roupa de Barbie. Eu não lembro se ainda vendia assim. Mas na minha época, vendia assim. Ela voando assim. É o que eu falei, as referências de Barbie são muito boas, são muito bonitas.
Tecnicamente é um
filme
impecável.
Até a perna da Margot parece a perna da Barbie na cena do começo da primeira Barbie. Aí é lindo, gente. Tecnicamente é tão bonito. E a casa da Skipper é feita maravilhosamente.
Agora que tu falou... uma frase, na minha época.
Na minha época.
Eu pensei...
tão velha.
Então, eu vou falar disso, entendeu?
Na minha época, 2007.
A gente já tem idade pra começar a falar que, na minha época era diferente, porque realmente era.
Era muito diferente.
Era bem diferente.
E aí me ocorreu um pensamento assim, nossa, a gente tá ficando velha. Mas aí eu parei e pensei, não, mas peraí.
A gente tem 21 anos, Rafael.
21 e 22 anos. Como assim estamos velhos? E aí me recordei...
Lembrei de uma coisa pra falar.
As Barbies... não tem idade, mas também elas não aparentam ter idade.
Elas não envelhecem. Elas são...
Tecnicamente,
as Barbies foram feitas para ser adolescentes. Tanto que eu vi até uma... Elas foram feitas, né? Não tô dizendo que elas sejam. Eu vi uma frase que a Ruth falou há um tempo, que ela falou numa campanha de marketing, que era tipo assim... Ai, a Barbie tem várias roupas, porque ela é adolescente. Então, adolescente é pra ter várias roupas. E
eu acho que no início,
tipo assim,
eles
no começo era,
ela
esse,
era
essa assim, ideia.
Só que quando ela passou a ter profissões, tipo, ela passou a ser uma jovem.
Ela é uma jovem adulta. Até porque tem a Skipper, ela... a Chelsea e a outra lá, que eu esqueci o nome.
Ah, esqueci.
Que são as mais novas.
Que são as irmãs dela, que foram criadas pra representar, tipo, uma mulher conforme ela cresce. Então, tipo, tem a Chelsea, que é pequenininha. Tem a outra, que eu esqueci o nome, que é a pré-adolescente. Tem a Skipper, que é a adolescente. Tem a Barbie, que ela é uma jovem. Uma eterna jovem.
Uma eterna jovem.
Pois é, aí é que tá, o filme, tá, ele é básico e tal, ele fala de feminismo, um feminismo bem branco, mas podia ter falado um pouquinho de etarismo, né?
Eu acho que, assim, Barbie...
Ou não começamos ainda a ponto de discutir este...
Eu acho que a gente não tá discutindo nem questão de raça, vai discutir etarismo.
Pois era isso que eu ia falar, porque uma coisa que eu senti falta em Barbie, não sei se é porque eu tô acostumada a ver isso em filmes, mas é que, assim, a única questão ali é gênero, tipo, racial, de idade... De classe, isso não existe.
Até porque não existe classe na Barbie Land.
Pois é.
Não existe
então,
classe.
Tipo, dinheiro
não existe
na Barbie
dinheiro,
Land.
Né?
É.
Então, não existe conflitos.
Só que isso, eu acho que isso poderia ter sido mostrado, tipo assim, na parte humana, sabe?
Uhum.
Até porque a Glória, ela é pra ser uma personagem latina, né?
Ela é latina.
Ela é latina,
a
né?
América Ferreira é, a América Ferreira, ela é USA born. Mas ela é filha
ela, latina. É porque, tipo assim... É, não querendo dizer que todos os latinos são pobres, né? Obviamente. Mas dava pra ter tocado numa questão de classe ali.
Eu acho que podia... É, porque...
Eu
acho
que dava
um toque,
um
assim, sabe? Tipo, tá... Ai, podem falar, tipo assim, ah, estereótipo, não sei o quê, da comunidade latina. Eu acho que seria legal, tipo, ver a Glória como uma mulher com um histórico, assim, tipo, de ser...
Sei lá, classe média baixa, gente.
É. Tenho opiniões que divergem da de vocês.
Ah,
eu não sei, eu acho que seria legal ver esse tipo de coisa.
Ah, Blay.
Então. Mas não sei.
E eu acho que não seria legal ter colocado a Glória, assim, como, sei lá, uma personagem que, de repente, tem uma renda menor, que vive num lugar não tão bom
não,
e tal.
Não dela ser, tipo, pobre enquanto mulher, mas ela ter sido uma pessoa que nasceu em certas condições e, tipo, cresceu, estudou e criou...
Então, aí é que tá.
Criou sua filha em outra,
sempre
sabe?
Sempre que a gente vê alguma mulher... Agora eu vou falar de filmes estadunidenses. Então, assim, uma mulher que não seja uma branca estadunidense...
Latinos.
Exatamente.
Ou negra também.
Qualquer mulher que não seja branca, as nascida nos Estados Unidos, ela sempre tem uma história de fundo. Ai, é sofrida, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o tio, periquito, papagaio, é pobre, não sei o quê. Ela sempre tem um drama. E é sobre
mas
isso que
mas ela já
tava
tendo drama.
Mas, então,
ela já tava tendo
é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar. O negócio é porque sempre viram pra... Tipo, todos os filmes de LGBTs, por exemplo, sempre tem assim... Ah, ele descobrindo que ele é... É porque é sempre um homem, né? Aí ele descobriu que ele é gay. Aí ele está em crise porque ele é gay. Aí ele tem que assumir pra família que ele é gay. Todos os filmes têm o mesmo enredo. Todos. Então, agora, todos os filmes em que tenham personagens negros... Ah, tem que ser a pessoa que sofre racismo, tem que ser a pessoa que sofre isso, que não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que Barbie vem, assim, também pra, tipo... Ela pode ter uma outra narrativa que não envolva isso. É que nem no Brasil, que as novelas...
Ela pode ter depressão.
Ela pode passar isso.
Ela pode ter problema que pessoas brancas se preocupam.
Que é o básico.
É que nem nas novelas brasileiras. Agora mesmo tem uma novela das 6, na Rede Globo, que é O Amor Perfeito. E essa novela se passa nos anos 40.
Uhum.
E metade do elenco é negro. Só que nos anos 40, a gente sabe muito bem como os anos 40 eram aqui no Brasil para a população negra. Só que a Globo resolveu falar assim... A gente não precisa abordar isso. Porque todo mundo sabe como é que foi. A gente pode dar uma história pra eles que não envolva racismo, que não envolva escravidão, que não envolva sofrer pela cor de pele. A gente pode dar uma história em que o cara é um médico bem-sucedido que tá querendo amar uma outra mulher.
É, mas se você tá aí pra dar uma introdução ao feminismo, pra dar um negócio, assim, se você se propõe a militar, vamos lá, né, gata? Traga algo mais do que o básico. Entendeu?
Eu acho que aqui a gente nunca vai conseguir chegar num consenso.
Óbvio.
Porque...
É porque existem muitas possibilidades de como esse filme poderia ter sido feito.
Eu acho que ele não cabe dentro de um filme.
E todas essas possibilidades são boas. Todas as possibilidades são boas. E se a gente tivesse também dinheiro, obviamente seria viável de criar, tipo...
Uma saga de 50 filmes da Barbie pra exemplificar cada ponto que a gente queria exaltar
cada
aqui.
Ponto. Esse filme da Barbie foi sobre...
Um só
de
sobre
gênero.
O Alan.
Uma foi por questão de gênero, outra vai ser sexualidade, outra vai ser racismo, não sei o que. Entendeu? Criar o Barbie-verso.
É que, exatamente, Barbie-verso. É que não tem como a gente discutir todos os temas. Claro, tudo que a gente tá trazendo aqui é importante, é relevante, são pautas que precisam ser discutidas. Mas não tem como colocar isso em 2 horas numa tela
Obviamente.
De cinema.
Uma hora e meia.
1h55.
É?
Uhum.
Nossa.
É que passa muito rápido.
É, na minha cabeça era 1h30, não sei porquê.
1h55. Não é plausível fazer isso, gente. Teria que fazer a segunda versão de Harry Potter, só que sem transfobia, no caso, né?
Então não faria nada.
Vamos lá aí pra J.K. Rowling. Teria que fazer, tipo, 50 filmes disso. Tinha que fazer o esquema de pirâmide da Marvel.
E a Mattel vai fazer, hein? Tem o Mattel Verso chegando
não
aí.
Não duvido. Olha, não, gente, estou vivendo
amiga,
pra isso.
Foi anunciado. Eles anunciaram 22 filmes de produtos da Mattel.
Vai ter da Polly Pocket, eu sei disso.
Vai ter da Polly Pocket.
A Lily Collins.
Eu achei péssimo, pra ser sincero.
Olha assim, vai ser assim, ó. Tem,
eu não sei como é que vão fazer ela aparecer a Polly Pocket.
Exatamente, esse é o ponto.
Ela é baixinha.
Ela é pequenininha.
Coloquem a Sabrina Carpenter, por favor. Eu amo a minha mulher.
Aí, tipo, vai ter filme da Polly, vai ter do Max Steel,
vai ter do
Uno.
Carros.
Vai ter do Max Steel, vai ter do Uno.
Hot Wheels. Vai ter carros já tem, minha filha.
É, carros, Hot Wheels. Eu não brinquei com
vai
essas
Vai ter
camisas.
Do Hot Wheels, vai ter do Barney, vai ter do He-Man.
Vai ter do Barney.
É, eles...
O Barney é da Mattel.
É.
É, da Mattel, menina. Eu esqueci disso, eu tive um Barney.
Eita, chamem a Demi Lovato.
Ih, vai dar treta nesse filme, então.
Aí vai ter até, tipo de jogo de tabuleiro. Pegue todos os produtos da Mattel, eles vão fazer filme. Foi anunciado, tá decretado. E eu não sei o que esperar disso.
As crianças já se divertiram com a Marvel. Agora é a hora dos adultos com a Mattel.
E eu tava pensando aqui uma coisa, que é... Que não é sobre a narrativa do filme em si, mas sobre o filme no geral quanto fenômeno cultural. Porque Barbie é um fenômeno cultural. Não importa o que digam.
Oh, alarme aí, galera.
Saúde. E é uma coisa que eu vi em alguns posts, assim, tipo, de pessoas reclamando assim, ah, é porque agora é um bando de mulheres, de marmanjos, usando rosa no cinema, que brega, não sei o quê. Sendo que, cara...
Barbiecore. Eu amo Barbiecore.
Qual o problema, gente? É só roupa rosa.
Eu preciso levantar um ponto sobre isso. Que é... Eu sou uma mulher hiperfeminina. Sempre fui hiperfeminina. Desde sempre. Exatamente. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo rosa. Eu amo maquiagem, eu sou muito, muito, muito feminina. E isso sempre foi um problema pra sociedade. Porque
feminilidade é um problema.
Exato.
Depois
a sociedade, A sociedade odeia a feminilidade. É, maquiagem é fútil, rosa é fútil, qualquer coisa é fútil. fútil, é tudo fútil e é coisa de mulher, e coisa de mulher não é bom. E é muito bom, pela primeira vez, eu poder usar rosa, eu poder usar maquiagem, eu poder ser hiper feminina, e as pessoas não verem isso como uma coisa ruim, e verem isso tipo, nossa, que legal, tipo... É muito bom a gente tá ressignificando essa hiperfeminidade.
Exatamente.
Porque os anos 2000 odiavam mulheres. A misoginia que...
Amiga, até hoje odeio mulheres, né?
Sim, mas hoje a misoginia...
A misoginia dos anos 2000, com, tipo, meninas malvadas e essas coisas. E, tipo, qualquer mulher é fútil, feminina. Rivalidade feminina, tudo de mulher é fútil. E o tanto que eu sofri com misoginia... internalizada na minha adolescência por causa disso.
Uhum.
E agora poder finalmente ver isso sendo validado. Tipo, muito obrigado, Greta. Eu te amo.
E esse foi um negócio que eu vi também em alguns posts, assim, de... das pessoas... de como a sociedade trata nós, mulheres, depois de uma certa idade, sabe? Porque, tipo assim, até lá os 11, 12 anos, tipo assim... é assim, ai, pode
menininha,
brincar.
Coisa fofa.
Pode brincar, pode usar rosa, pode fazer não sei o quê, não sei o quê. Depois dos 12, sim, larga as bonecas, larga tudo isso e vai aprender a cozinhar pro teu futuro marido. Vai aprender a...
Ai, ela cozinha tão bem, já pode casar.
É. Vai aprender a fazer alguma coisa útil em casa, vai aprender a limpar a casa.
Lavar louça, vai aprender a costurar.
Vai varrer um chão. E enquanto teu irmão, que tem a mesma idade que tu, tá lá com as pernas pra cima, sem coçando fazer porcaria nenhuma.
Coçando o saco sem fazer nada.
Exatamente.
E como, foi como a Clara falou, tipo assim, cara, é muito bom ver, tipo, essa restrição que eles impõem nas mulheres sendo tirada aos poucos, sabe? Porque,
por 5 segundos, pelo menos.
Às vezes, a gente só quer usar uma blusinha rosa, entendeu? E se sentir bonequinha. A gente só quer usar maquiagem e se sentir bonita. A gente só quer ser fútil, entendeu? A gente só quer reclamar que a nossa
fútil. E esse é o problema. Não é só ser fútil.
A gente não tem o direito de ser fútil.
Mais do que isso, não só a gente não ter direito de ser fútil, eles não veem a política que tá por trás disso. Eles não veem a política que tem em maquiagem. Em como, por exemplo, eu conheço muitas pessoas negras que não fazem mais contorno no nariz pra não afinar. Isso é política.
É.
Homens usando maquiagem, homens gays e mulheres trans e travestis usando maquiagem, isso é política. Usar uma roupa hiperfeminina, uma mulher negra usando uma roupa hiperfeminina, isso é política, porque mulheres negras não têm a possibilidade de ser feminina para a sociedade. A sociedade não deixa mulheres negras serem femininas. Isso tudo é política e as pessoas não veem isso, porque eles não deixam mulheres serem políticas.
Falando sobre isso, eu queria até frisar aqui que em algumas aulas aqui da faculdade, né, a gente viu os professores trazendo exemplos de... matérias, assim, de jornais que são sérios e que a gente gosta, falando assim, alguns títulos eram mais ou menos assim, pode ver Barbie, mas não esqueça que isso aqui tá acontecendo. Isso é uma coisa que me incomodou, porque foram textos, até a maioria escritos por mulheres,
uhum.
Só que me incomodou porque, assim,
bolha de elitismo.
Exato. Como é que eu vou colocar isso em palavras? É como se a gente não pode assistir... A gente não pode ir num cinema assistir um filme feito por mulheres, para mulheres e sobre mulheres, sem que as pessoas digam assim, ai, mas tu viu que tem gente morrendo de fome em tal lugar? Ai, mas tu viu que uma bomba caiu não sei onde? Ai, mas tu viu que isso aconteceu? Assim, a gente não pode ter duas horas de descanso, sabe? Descansar o cérebro da droga que está o mundo. Gente, pelo amor de Deus, é gente morrendo de epidemia, é gente passando fome, a gente vai ou morrer queimado de calor, ou a gente vai morrer afogado por aquelas geleiras descongelando. O mundo está horrível. E a gente não pode ter 2 horas de descanso mental para ver um filme que a gente gosta. Sem que, mas a gente tem que discutir sobre a fome na Malásia. Pelo amor de Deus, o cara pode ir ver um jogo de futebol, fazer o que ele quiser, que ninguém pergunta.
Pode cometer crimes.
Ah, mas tu viu os casos de dengue no Brasil? Pelo amor de Deus, eu vi uma charge ridícula.
Do Diário Popular,
que era...
Eu ia falar sobre isso até.
Que era sobre, assim, o cara tava falando assim, ai, você viu que tantos casos de estupro aconteceram? Você viu que a dengue está aumentando? E aí o balãozinho de fala da mulher era... Ai, vamos ver Barbie?
Tipo, cara...
Gente, sinceramente, de todos os homens que vocês já conheceram, quem eles chegou pra vocês e falou assim, tu viu que os casos de estupro estão crescendo? Que homem que fala
nenhum
sobre
homem
estupro?
Fala sobre
nenhum
isso.
Homem fala isso. Deve ter meia dúzia que fala sobre isso. E essa meia dúzia ainda nem...
É escrito macho.
Não, nem a esquerda macho, mas são aquela meia dúzia que é decente, mas que as pessoas não prestam atenção, entendeu? Tipo assim, ah, tá bom.
A exceção da regra.
É a exceção da regra, entendeu? Tipo assim.
Tô procurando um.
Cara, e tipo, todas essas perguntas assim, ah, os casos de estupro, ah, o caso de dente assim. Cara, tu se importa com isso? Vamos ser sincera. Porque se isso te incomoda, tanto tá te incomodando quando nós mulheres indo assistir Barbie toda vestida de rosa.
Vai lá, faz alguma coisa.
Faz alguma coisa.
Vai dar dinheiro pra Malásia, então? Ou...
Vai fazer um voluntariado. Vai fazer doação. Vai fazer alguma coisa, ao invés de ser o saco da gente ir assistir
porque
Barbie.
Tudo recai sobre a mulher. Porque é tudo a mulher culpa da tem mulher. Que carregar sempre tudo nos ombros. Porque por mais que a gente tenha que segurar a casa, segurar os filhos, segurar o marido, segurar
segura
o emprego...
A gente segura a sociedade também, pelo jeito.
Mas a gente não pode levar esse título de estar segurando a sociedade.
Não, porque...
Não.
Esse título é do
cara, homem.
É do homem.
É do homem, óbvio.
A gente que faz tudo, mas a gente nunca tem esse protagonismo. E aí, quando a gente está tendo pela primeira vez um blockbuster do nível de Barbie, um blockbuster que se iguala a filmes de Marvel, a Titanic, a Avatar, a gente não tem o direito de curtir.
Uma coisa que eu vi, tipo, no Twitter, agora, ex. E que era assim, ai, um monte de gente reclamando, assim, ai, só tinha rosa no shopping que eu fui assistir, ai, só tinha rosa no cinema, assim. Cara, quando
eu
lançou...
Amei.
Cara, quando lançou Homem-Aranha, não tava todo mundo vestido de Homem-Aranha? Quando lançou Vingadores, não tava todo mundo com uma blusinha
Star
da
Wars,
Marvel?
Todo mundo vestido de Yoda.
É a mesma...
Pelo menos agora a gente tá usando uma coisa bonita.
Gente, é exatamente a mesma porcaria. Não, não é diferente. A diferença é que são mulheres usando rosa.
E,
o feminino,
sinceramente,
incomoda.
O agora
feminino incomoda. É muito mais político do que era antes. Sim. Porque me diz onde que tá a política de um cara vestido de Homem-Aranha. Se for cara negro, beleza. Se for o Miles Morales, aí tudo bem. Representatividade pra homens negros, tal.
Se vestir de Yoda.
Cadê a representatividade? O que isso
Yoda
significa?
Por que não cobram dos caras fã do Yoda? Do fã do...
Ninguém fala nada. Ninguém fala nada.
Os fãs
do
Darth Vader, que é basicamente...
Porque masculinidade não incomoda. Homens não incomodam em sociedade.
Porque
agora
é o normal.
Porque é o normal. A gente vive numa sociedade patriarcal.
É o que é exaltado.
É o padrão.
Ir pro cinema vestido de Homem-Aranha é exaltado. Ir pro cinema vestido de Superman é exaltado. Então por que a gente
não
pode vestir de
Barbie? Eu vi um TikTok muito fofo. Não, era um TikTok, na verdade. Era um Reels. Mas... E eu achei muito fofo. Que era tipo uma menina... tipo assim, chegava o cara com duas opções de blusa. E tipo, ai amor, qual que eu devo usar pra Barbie? E aí tipo, ela ajudando o namorado a montar a roupa que ia combinar com ela. Pra vestir Barbie. E aí eu mandei pra minha amiga, tipo, ai, que lindo. Queria um homem assim, tal. E aí ela falou, amiga, você viu os comentários. E o comentário era um monte de homem falando assim, ai, porque eu nunca faria isso. Ai, que é gado.
Ai, eu nunca seria uma blusa rosa.
Porque depois... Tinha um cara que literalmente comentou, ai, porque depois ela te trai com seu melhor amigo e você fica sozinho. E
querido,
aí eu fiquei assim, amigo, você acaba a terapia, que é um
amigo,
abraço.
Amigo, experiência pessoal, por acaso.
Querido, tu tá...
Você tá bem.
Refletindo a tua realidade nos outros?
Que é isso?
Que é isso?
Tipo, qual é o problema, mano? O cara tá feliz lá com a roupa rosa.
Quantas
a mulher tá feliz.
Quantas namoradas não foram assistir filme da Marvel, que são um lixo? Eu digo isso, mas eu sou fã da Marvel, viu? Mas quantas
mulheres...
Eu
fui assistir um filme da Marvel por causa do meu ex.
Quantas mulheres não foram usar uma blusinha de um super-herói, não sei o que, pra assistir com o namorado do filme da Marvel? Agora, os caras não
e
podem
E ninguém
vestir,
fala nada.
Não podem vestir uma blusinha salmão que, ai, nossa, não é mais macho.
Nem é rosa, é salmão.
Não é macho. Ah, vai se catar.
E aí a gente entra num tópico que é assim, culturalmente, nós mulheres sempre tentamos agradar alguém porque a gente quer ver o nosso parceiro feliz. Mas o nosso parceiro não pode fazer o mínimo... Que é vestir uma blusa de uma cor que tu gosta.
Nem uma blusa, uma
pra
calça.
Pra te acompanhar aí no cinema, gastar 12 pila, 15 reais, sei lá, pra ver um filme. Porque a gente faz tudo pelos outros, mas ninguém faz
nada
pela gente.
Nada pra gente.
Nem o mínimo. Os únicos que fazem
que
o mínimo são nossos pais. E às vezes esses pais não fazem.
Exatamente. Vai cair a mão se tu colocar uma blusa rosa... Só porque a tua namorada pediu pra ir ver um filme, só pra postar uma fotinho legal no Instagram, assim, pra fazer um estilinho, entendeu? Pra usar uma hashtag.
Pra sorrir.
Exatamente, pra uma diversão. Você
vê um sorriso na cara. Esse é o problema. Qual é o problema de uma mulher sorrir, gente?
Qual o problema de uma mulher ser feliz?
É, exatamente. A gente tem que ser infeliz pro resto da nossa vida.
Cara, a gente já...
A gente só pode ser feliz se essa felicidade estiver atrelada a um cara.
Exatamente.
E, tipo, cara, é um negócio, assim, absurdo, tipo... A gente já sofre o dia inteiro. Todo dia a gente é assediada na rua. Todo dia a gente...
É diminuída no trabalho.
É diminuída no trabalho. Todo dia a gente é diminuída na universidade, na escola. Todo dia a gente sofre alguma
algum reflexo.
E isso que a gente tá falando só de perspectiva de gênero, né?
Exato.
Porque quando pega outras perspectivas, fica pior ainda.
Se tu pega de uma pessoa negra, cara, uma pessoa asiática...
Uma mulher trans?
Uma mulher trans, é absurdo. Assim, a gente sofre o dia inteiro, mesmo que seja uma coisa mínima. A gente sofre todos os dias.
1 hora e 55 minutos de pra usar rosa e sorrir, e a gente não pode ter isso.
É. A única, o único momento de alegria que a gente pode ter, a gente não tem esse direito.
E uma coisa que eu vi sobre o discurso da Glória voltando... Que até foi um ponto positivo, é que eu não me senti sensibilizada. Mas uma coisa que a minha amiga falou foi a primeira vez que eu ouvi uma mulher no cinema falar uma coisa que tava entalada em mim. Tipo, eu vivo aquilo e eu ouvi ela falar aquilo. Porque às vezes tem certas mulheres que simplesmente não podem falar. São silenciadas. E aí agora você tem finalmente uma mulher falando. E uma mulher latina, né?
Sim. E aí eu também acho que assim... A gente vê o filme muito mais pela perspectiva da Sasha do que pela perspectiva da Glória. Nós não somos mães. Agora, eu fui com a minha mãe e eu tenho certeza que a minha mãe sentiu coisas muito diferentes de mim. Porque por mais que quando a Sasha apareceu e ela xinga a Barbie, diz que a Barbie é fascista e não sei o quê, a primeira coisa que eu pensei, nossa, que menina escrota, eu jamais faria isso. E ela trata a mãe dela muito mal, e aí eu fico assim, nossa, mas eu jamais faria isso com a minha mãe. Mas aí eu paro e penso, não, mas eu...
Quando tu tinha 15 anos,
eu já fiz isso com a minha mãe. Então, assim, a gente é muito Sasha. A gente é muito progressista e a gente quer melhorar o mundo e a gente quer ir contra tudo que nos é imposto. Só que a gente esquece que para pessoal mais antigo, que tenha 15, 20, 30 anos a mais que a gente, o feminismo ainda tá engatinhando. Ele não tá tão avançado quanto pra gente. A gente já tá numa discussão muito à frente.
Uhum.
Elas estão no início, estão no básico.
Fora que elas andaram pra gente correr, né?
Exatamente.
Exatamente.
Elas andaram pra gente correr. A Sasha pode até chamar a Barbie de fascista... Mas é o que eu falei, a Barbie foi astronauta 10 anos, foi na Lua 10 anos
antes de um homem. A Barbie inspirou a mãe dela a fazer faculdade, a se formar, a ter um emprego, a trabalhar fora de casa.
A trazer...
Pra que a filha dela tivesse uma inspiração dentro de casa.
Exatamente.
E ela destrata a mãe.
Uma inspiração física, não...
Não uma boneca, um desenho.
Ai, como é bom falar.
Como é bom, eu chego a estar seta com calor.
Uma coisa que a Clara falou sobre o discurso da Glória, que eu achei meio paia, mas eu achei, tipo assim, eu achei meio brega, por causa do jeito que foi executado e tal.
Sim.
Mas foi muito, muito, muito legal ver esse discurso sendo feito, sabe? Porque, tipo, eu nunca tinha visto isso antes, sabe? Sem ser num filme indie lá do B, dirigido por um homem sobre uma mulher, tipo, ai, fora dos padrões, sabe?
Sim. Um Lars von Trier da vida.
É. Então, tipo assim, ver isso através de um filme que é pra mulheres, feito por mulheres, que, né, foi a Margot Robbie que produziu.
E para mulheres.
Eu acho muito legal, assim. Eu acho que dá uma sensação, tipo assim, pô, é isso, sabe? Legal.
E eu acho
é
legal, também...
Mas é legal reconhecer.
A cena... Tá, realmente, a gente... É meio brega. A gente acha que é meio
a
brega.
A execução é bem...
Mas é muito didática. Uhum. Porque tem certas coisas que só entram na cabeça dos outros se a gente desenhar. E eles basicamente desenham, eles pegam um quadro e especificam, olha, é exatamente isso que está acontecendo.
Isso aqui é o patriarcado, gente.
Eu dou uma discordada disso, porque eu acho, isso foi até uma coisa que eu falei no meu texto pro Arte no Sul, podem ler, galera, sobre Barbie, que a Greta Gerwig, ela confia muito no potencial de entendimento intelectual do espectador. E isso é um negócio muito perigoso, porque isso dá brecha, tipo... Claro, pra interpretação que ela quer do filme dela. Mas também dá brecha pra esses malucos. Que assim, ai, o filme é anti-homem. Não, porque esse homem é ruim. Dá essa brechinha assim, sabe? Tipo, por mais que tem vezes que ela pega e diz assim, olha, gente, isso. É ruim, patriarcado. É ruim. Mulheres são legais. Mas tem momentos que ela confia muito no intelectual do público. E eu acho que boa parte desse público, por ser um público geral e não um público-alvo, isso gera um ruído, sabe? Na mensagem também, que ela quer passar.
E eu acho muito isso sobre o Alan, né? E a gente não falou sobre o Alan, salve.
Vamos falar sobre o Alan.
5 minutinhos pra falar.
Em série, Alex. Pega o gancho.
O Alan, se você parar pra pensar, ele é o melhor amigo do Ken. Mas ele não é nada. Tipo assim, o Ken é praia. Mas o Alan é o Alan, entendeu?
O Ken, ele ainda é o Ken da Barbie. Mas agora o Alan é o Ken.
Exatamente.
Ele
não é uma Barbie, mas ele também não é um Ken. E
ele tá num limbo.
Ele tá no limbo da binaridade. E eu acho que é uma coisa muito louca, porque quando a Glória quer ir embora da Barbie Land, ela quer ir também, porque mesmo que o Ken tenha instalado o patriarcado e homens estejam no topo...
Esse patriarcado não abrange o Alan.
Esse patriarcado não abrange o Alan, porque ele ainda machuca o Alan. Uhum. E ele tenta ir embora. Ele fica do lado das Barbies e no final ele não tem a resolução dele. Porque o Ken vai, né, fazer uma terapia, procurar a vida dele. A Barbie vira humana.
Ele faz uma autoterapia, né? Tipo assim, ah, eu sou o suficiente.
O Alan não tem fim.
E o Alan tá lá, ele existe. Exatamente. Mas... E é exatamente, tipo, eu li que era exatamente isso que a Greta queria fazer pra fazer a gente pensar que quando a gente vai tratar desse feminismo que só tem perspectiva de gênero, a gente não vê que o patriarcado machuca os homens tanto quanto machuca as mulheres. E principalmente homens que estão fora do padrão branco cis-hete.
Sim, então, a Barbie, ela é o... Saúde.
Obrigada.
A Barbie, ela é o suprassumo do feminino. E o Ken é o suprassumo do masculino. O Alan tá aí nesse limbo da binariedade, mas às vezes não é nem que ele não, que ele seja não binário, mas às vezes ele só é um homem que não é tão forte quanto a maioria, é um cara que é mais sensível, sabe? É um cara que liga pros sentimentos. É aquele cara que tenta resistir assim, não, porque homem tem que ser macho, homem não pode chorar, não sei o quê.
É sem masculinidade tóxica.
Exatamente. Ele ainda pode estar inserido ali numa cis-heteronormatividade, mas... Ele é um cara que, poxa, ele não quer ser aquele aquela cena entre o Ken machuca a Barbie psicologicamente, entendeu?
Exatamente.
Ele é só um cara mais sensível. Então, assim, o Alan, ele é o reflexo do que o patriarcado faz com os nossos meninos. Aquele menino que, quando você conhecia na infância, ficava assim, nossa, ele é um guritão legal, ele vai crescer, vai se tornar um homem exemplar, vai tratar tão bem as mulheres. E, em algum momento, teve um ruído... Que ele virou completamente o oposto daquilo
que ele vira que exatamente que o patriarcado quer que o homem seja.
Só que tu vê que aquilo é forçado e isso deixa uma cicatriz emocional
isso
gigante.
É pior ainda, porque sendo forçado, machuca mais ele e ele força mais.
E ele machuca muito mais as outras pessoas na volta
dele. E eu, tipo assim, eu nunca vou esquecer que eu li, da minha pesquisa pra Barbie, eu li uma crítica de um cara gay que ele falava uma parte assim que o Alan indo embora da Barbie Land e indo pro mundo real, era como se fosse os gays indo embora da cidade pequena deles, né? Na perspectiva dos Estados Unidos. Indo embora da cidade pequena deles, que só dá pra ser super macho ou super feminina, e indo pra cidades maiores, onde você pode só ser um cara.
Ser só uma pessoa.
Ser só uma pessoa.
Ser só mais um.
Exatamente.
Ser só mais um na multidão. E ser mais um na multidão também é bom.
Exatamente.
Sabe, tu não é conhecido assim, ah, não, aquele... Sabe, né? Porque o fulaninho tem aquele jeitinho.
Aquela mãozinha dobrada.
Então, assim, simplesmente, tu ser mais um na multidão e não se importar de ser alguém, sabe? Porque quando a cidade é pequena, como tu tá falando, sempre tem um estereótipo. Ah, a fulana é aquela coisa, o ciclano é tal coisa. Mas numa cidade maior...
Ninguém se importa contigo,
e às vezes é bom... Às vezes é bom que seja.
Porque
só mais
você
um.
Pode pegar as rédeas da tua própria vida.
Tu pode construir quem tu quer ser sem ter aquele estereótipo.
Aquele estereótipo. Você pode construir quem você quer ser baseado no que você quer ser, não que os outros querem.
Exatamente.
Não que, obviamente, o patriarcado não vai entrar dentro disso, porque o patriarcado tá em todo lugar.
Gente, o mundo é um patriarcado, não tem como fugir disso. A gente tem que aprender a se adaptar e a driblar
Mas
essas coisas.
Mas eu acho que o Alan ficou muito na minha cabeça por isso, porque... Sei lá, eu acho que a perspectiva de gênero, ela é básica. Hoje em dia, eu vejo ela como básica. É difícil a gente não parar pra pensar em como o patriarcado machuca os nossos meninos. Nossos homens.
A gente tem muito foco.
E, por consequência, eles machucam a gente.
Acho que a gente tem muito foco, tipo, nessa perspectiva feminina, que precisa ter foco. Mas a gente também esquece que os homens também sofrem isso, sabe? E isso cria... Isso criou uma geração de homens completamente errados da cabeça. Os nossos amigos, que são da nossa geração, eles são homens, meninos, rapazes, que têm uma certa noção de que, assim, ok, eu não ser assim. Mas, tipo, o pessoal da geração anterior e das que vieram muito, muito antes, tipo assim, eles ainda têm essa coisa, tipo assim, ai, não posso chorar.
Mas até o Entendeu? Pessoal da nossa geração, assim, a gente tem amigos que são bem pra frentex, se a gente for parar pra pensar, mas num limite... eu nunca vi nenhum dos meus amigos num momento de extrema fragilidade.
Eu também não.
Sabe que nem, por exemplo, eu, a Sara, a Maria Clara, a gente já chorou uma na frente da outra, a gente já se permitiu ser frágil uma na frente da outra, sabe? Se mostrar vulnerável. Acho que não é nem uma questão de fragilidade, mas de vulnerabilidade, sabe? Te mostrar naquele momento em que tu não sabe pra onde seguir. Mas eu nunca vi homens fazerem isso entre si e muito menos com mulheres.
Eu acho que, tipo, essa questão, eu acho que é... que ela pode ser mais vista entre eles mesmo, sabe? Porque, uhum, pelo menos, eu tenho relatos que isso já aconteceu entre meninos que eu conheço, entendeu? Tipo,
sim,
deles se reunirem, tipo, colocarem pra fora, sabe? O que eles pensam, tipo... Que nem a gente faz, que nem a gente se reúne, a gente
fazer
chora,
um dormidão, me contar tudo.
Que a gente chora, não sei. Que eles também fizeram isso, tipo assim... É muito legal saber que os nossos amigos, pelo menos o pessoal da nossa geração, assim... Os guris, eles podem fazer isso sem sentir, tipo... alguma culpa, alguma... um sentimento ruim, tipo assim, ai, não posso ser assim.
Com a sua masculinidade invalidada.
É, entendeu? Tipo, os meninos da nossa geração, eles são bem...
progressistas.
Não, não progressistas, mas eles são mais...
conscientes.
Conscientes, eles são mais... eles se aceitam mais.
Eles se permitem.
Eles se permitem.
Mas
eles
ainda
aceitam
até
mais
um ponto,
os sentimentos, sabe?
Até um ponto.
Ah, claro, até um ponto, porque cada homem sabe de si, né? Mas eu acho que, assim, num modo geral, eles, tipo, eles estão progredindo. Sabe?
Aos poucos. E é bom a gente entender dois pontos que é... que, na verdade, acaba sendo um ponto que é... que a gente vai se ajudando, né?
Sim.
É.
A gente vai ajudando os nossos amigos a curar as dores que o patriarcado e outras instituições criaram neles. Ao mesmo tempo que eles vão ajudando a gente. Porque, gente, eu sinto muito. Eu sei que, assim, mulheres no topo, uhul. Mas eu sinto muito dizer pra vocês que o feminismo não vai pra frente sem os homens.
Até porque o feminismo também é para os homens, também é para abranger os homens.
Exatamente.
O feminismo é para todos, não é só para mulheres. Até porque a sociedade não é só feita de mulheres, é feita de homens e mulheres e outras pessoas, e pessoas, de modo geral.
Exato. A gente precisa ter homens como aliados. Não, obviamente, a luta é nossa, a protagonista é nossa, mas a gente precisa ter homens como nossos aliados.
A
e entender que não é a última... eu sempre falo isso. Se o seu feminismo não é para todas as mulheres, ele não é feminismo. Então, assim, se você acha que o feminismo vai vencer e é só o feminismo, não é só o feminismo. O movimento negro, é o movimento LGBT, é, sabe, o movimento anticapacitista. A gente tem que andar todo mundo junto e de mão dadas e carinhosa.
Não adianta só a comunidade em si levantar e lutar. A gente precisa de apoio.
Exatamente.
Apoio externo de outras pessoas, de outras comunidades, pra que a gente possa finalmente começar a iniciar a mudança e realmente chegar num ponto
melhor.
Esse
é aquele negócio de, tipo assim, pra ser ouvida, você precisa de alguém pra te ouvir. É. Não adianta, senão você vai estar falando com a parede, galera.
Não adianta falar com a parede, a gente tem que falar pra pessoa.
Eu acho que agora a gente tá entrando numa nova onda do feminismo. Eu sinto... Eu não sei se vocês sentiram isso também, mas quando a gente entra pra faculdade e a gente vira maior de idade, a gente entra na casa dos 20 anos... parece que gira uma chavezinha dentro da cabeça, que a gente começa a perceber o mundo e que o mundo não é cor-de-rosa. Porque a gente já não tá mais tão sobre a asa dos nossos pais. Então, a gente já leva as pauladas da vida, assim, na cara, sabe? A gente já levou um soco na cara. Não é mais assim, o soco vai nos pais pra depois cair na gente. Não, vai na gente.
Cara. Vai direto.
Então, assim, eu ando notando que tá tendo uma nova onda do feminismo de todos os movimentos sociais... enfim, mas eu sinto que agora, nesse momento, a gente tá mudando muito, porque a gente saiu de um feminismo, assim, de, ah, não, mulheres, nós temos que lutar pra, assim, mulheres, a gente tem que lutar, mas tem um pessoal aqui que também precisa lutar com a gente. E aí entra o espectro da binariedade, entra questões de gênero, questão de raça e tudo mais. Então, eu acho que a gente passou... aquele marco inicial do galera, mulheres, vamos nos empoderar, pra... agora a gente precisa discutir um ponto mais profundo disso aqui.
É, porque tem que ir pro básico pra depois ir pro profundo, né?
Exatamente. Eu acho que agora a gente consegue, assim, entrar num território maior e ter conversas mais sérias sobre esse assunto. Então, eu acho que depois de mais de uma hora de material bruto...
Ai, Jesus amado.
Boa sorte, Sara.
Boa sorte, Sara.
Eu amo meu trabalho.
Eu queria agradecer vocês por estarem aqui comigo hoje. Eu amei fazer esse episódio com vocês. Eu tava com as 10 meio bagunçadas, a cabeça meio bagunçada no início do episódio, mas eu acabei descobrindo coisas que eu queria falar que eu nem sabia que eu queria e que eu precisava.
Sim.
Então, meninas, muito obrigada por serem meu público, por me ouvirem e por conversarem e discutirem comigo, da gente conseguir discordar e concordar sempre na paz. E é isso, eu gosto muito de vocês, amo muito vocês. Expressem seus sentimentos, galera. Digam que vocês gostam dos seus amigos, que vocês amam os seus amigos. É, isso também é uma parte do feminismo que é muito legal. Tem, inclusive, uma cena da Barbie que ela diz, tá, agora é o momento que a gente vai parar e vai elogiar a mulher ao seu lado. E é isso, gente. Elogiem as mulheres, não só as mulheres, os homens também. Elogiem todo mundo. Sabe? É bom se sentir bem. É bom se sentir bem. Então, muito obrigada. Muito obrigada aqui ao nosso Bruno, que tá aqui... É,
tendo que aguentar
os nossos surtos, gritos,
né? Uma hora e 16 minutos.
Coitado.
E eu também queria agradecer vocês também, minhas queridas, Bruno. Muito obrigado. Então, uma hora e 16 minutos gratificantes.
Obviamente, quero agradecer a vocês pelo convite. Eu amo Barbie.
Obrigada por aceitar o convite
muito
também.
Muito obrigada, Maria Clara. Fofas.
Eu amo Barbie, vocês sabem disso. E por mais que eu estava levemente cansada do assunto, porque eu fiquei um mês vivendo isso.
Agora
mesmo
uma hora.
Exatamente. É, mas eu fico muito feliz de vocês terem me chamado. Eu amei. Muito obrigada.
E também, muito obrigada a vocês, nossos ouvintes. E é isso.
A gente espera que a gente tenha acendido uma luzinha aí no cérebro de vocês, colocado uma pulguinha atrás da orelha pra vocês começarem a refletir mais sobre esse assunto, né?
É.
E é isso. A gente se vê num próximo episódio. Um beijo e até a próxima.
Também, se vocês quiserem ler as nossas
matérias
sobre Barbie, as da Maria Clara estão no Em Pauta, a minha está no Arte no Sul. E é isso. Um beijo e até a próxima.
Tchau, gente.